primeiro lugar, muito boa tarde. É com enorme júbilo que reencontro Vossas Excelências depois de um mês e meio de separação. Espero que todos tenham tido um período de férias que vos tenha permitido descansar para estas batalhas complexas que se aproximam. No que diz respeito propriamente aos nossos trabalhos, a nossa agenda não é especialmente extensa. Temos em primeiro lugar a aprovação das atas, atuaremos nos termos habituais, se não houver nenhuma sugestão de alteração, considerá-las-emos aprovadas. No que diz respeito ao segundo ponto, a aprovação do relatório de atividades, eu diria que é uma aprovação formal. Nós já tínhamos aprovado o relatório de atividades numa versão preliminar, só que o fizemos antes da última ou da penúltima reunião da Comissão. E, portanto, há aqui uma... Porque não se recordarão, mas foi necessário fazer essa aprovação, porque a Sra. Presidente da Assembleia da República marcou na altura um encontro com os órgãos de comunicação social para que os Presidentes de Comissão pudessem apresentar o relatório das atividades das respectivas comissões e, portanto, isso obrigou-nos a ter um relatório preliminar antes dessa reunião. Depois disso, tivemos ainda uma ou duas reuniões e, portanto, este relatório de atividades é exatamente o mesmo, aditando esses factos que ocorreram posteriormente à aprovação indiciária que tínhamos feito. Portanto, é exatamente igual ao outro com esta... Apenas com esta alteração, se não virem nenhum inconveniente, consideraremos aprovado também o relatório definitivo de atividades da primeira sessão legislativa. Programação dos nossos trabalhos. Bom, relativamente à programação dos nossos trabalhos, há um primeiro ponto que eu queria partilhar com os senhores deputados, as senhoras e senhores deputados. Um ponto significativo dos nossos trabalhos serão as audiências com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, nos termos habituais, ou seja, com o número de reuniões previstas no artigo 104 do Regimento. Até agora, nós, como sabem, as coisas partem do Governo, a iniciativa parte do Governo, é o Governo que normalmente apresenta o calendário de audição de todos os membros do Governo e habitualmente falo de uma forma global na conferência de líderes. Até agora nós não temos nenhuma informação nesse sentido e, portanto, não podemos ainda proceder ou aceitar as datas que o Governo nos propõe ou sugerir alternativas a essas mesmas datas. Estamos à espera que isso aconteça em qualquer altura, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. O que eu não sei se tornará possível uma audição, uma primeira audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional antes ainda do Orçamento de Estado. Como sabem, e contra a minha vontade, fui um dos derrotados nessa matéria, foi estabelecido que das quatro audições previstas no artigo 104 do Regimento, uma delas seria a do Orçamento de Estado e, portanto, só sobram três. Não sei se haverá ainda oportunidade de fazer isso antes do Orçamento de Estado ou não, visto que o Orçamento de Estado, enfim, entrará no dia 15, o calendário não sabemos qual é. Vamos ver qual é a proposta do Governo. Deixa o deputado Miranda cá.
Sobre essa questão da vida do Sr. Ministro, não é? Porque aconteceram muitas coisas neste período de férias, não
é? É verdade.
E aconteceram muitas coisas que têm a ver com a área da defesa, não é? Não só foi cancelado o programa do NH90, foi cancelado o programa da arma ligeira, agora foi cancelada a encomenda dos patrulhões ou estaleiros navais de Viana do Castelo, ou seja... E das lajes, e portanto há um conjunto de situações, quer dizer, que de facto merecem uma apreciação, não é? E eu penso que o Sr. Ministro deveria vir até aqui à nossa comissão a explicar-nos alguns dos aspectos relacionados com estas decisões, não é? Até elas é preciso notar que estão ligadas também à programação militar. E é também preciso notar que a programação militar é uma lei da Assembleia da República, não é? Que aliás até é aprovada por 2/3, não é? E, portanto, é preciso analisar os aspectos relacionados com isto tudo, porque, de facto, isto são situações que estão a ser apresentadas pontualmente, não é? Não conseguimos descortinar bem qual é que é uma perspectiva, uma orientação em relação a esta matéria, não é? E penso que é de toda a utilidade que o Sr. Ministro venha aqui à Comissão explicar-nos um pouco, digamos, quais são as suas ideias em relação ao próximo futuro, para nós não sermos surpreendidos com decisões que têm a ver com aspectos essenciais das nossas Forças Armadas e da nossa defesa.
Presidente, um pouco na linha do que referiu o nosso colega Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, eu gostava de lhe perguntar se Vossa Excelência, enquanto Presidente da Comissão de Defesa, teve informação atempada sobre o conjunto de colóquios que o Ministério da Defesa e o Ministro da Defesa tomaram a iniciativa de lançar e que já estão a decorrer. Porque eu devo dizer-lhe com toda a sinceridade que quando recebi os convites e recebi os por e-mails repetidos, ponderei, no plano estritamente pessoal, a vontade e o interesse que tinha de estar presente em algum destes colóquios, mas depois percebi, talvez seja um excesso de avaliação minha numa perspectiva negativa, que a Comissão de Defesa Nacional estava completamente marginalizada neste conjunto de colóquios, o que me parece um sinal profundamente infeliz por parte do Ministro da Defesa Nacional, que é um homem pessoalmente simpático, cordial, bem falante, mas que, no quadro daquele programa, não faz a menor referência, nem sequer à sua presença, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Portanto, eu queria saber, em concreto, se sim ou não houve algum contacto consigo. Provavelmente terão ocorrido o período de férias merecidas, como Vossa Excelência sublinhou no início desta sessão, mas eu gostava de saber o que é que se passa, porque está fora de causa que o atual Ministro da Defesa Nacional não tenha consideração pelo Parlamento, onde, aliás, foi presidente de um grupo parlamentar importante, e ele, aliás, reafirma-o de cada vez que o temos tido a oportunidade de o ver aqui. Mas depois, na prática da atividade, parece-me que, e de facto as questões que o nosso colega e meu camarada, Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, levantou, são questões de primeira importância. Quer dizer, nós debatemos aqui, por variadíssimas vezes e com profundidade, a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Vossa Excelência, enquanto Presidente, tomou a iniciativa de convocar para aqui a atual administração dos estaleiros, a administração da EMPORDEF. Visitámos, alguns por mais do que uma vez, o célebre Atlantis, ou Atlântida, que está agora no arsenal do Alfeite. E a verdade é que parece que o caderno de encargos já está feito, e os valores a acreditar nas informações que vieram da Comissão de Trabalhadores, do Presidente da Comissão de Trabalhadores, cujo nome eu recordo, que é fácil de recordar, que se chama António Costa, que diz que a privatização total dos estaleiros foi lançada por um valor que é inferior ao valor que é pedido pelo Atlântida, pela EMPORDEF, como aliás nos foi explicado na última visita que lá fizemos, sob a sua presidência. Portanto, eu acho que era importante, para além do Ministro, que obviamente se desculpará ou atirará responsabilidades para cima, e cito, dos seus generais nas várias áreas que tutela, seus dele, acho que era importante que nós soubéssemos o que é que está a passar concretamente com os estaleiros, porque eu compreendo, no atual contexto em que vivemos, o facto de se ter acabado com os contratos que vinculavam o Ministério da Defesa em matéria da construção dos novos patrulhões, novos navios de patrulha oceânico e eventualmente, os helicópteros para o Exército. Mas há aqui explicações que deviam ser dadas mais em detalhe para que nós pudéssemos, como Comissão, acompanhar, fiscalizar e dar opinião sobre todas estas questões que me parece que são questões importantes. Por outro lado, também, como o Sr. Presidente referiu, há que ter em conta que há um mal-estar generalizado no país e também nas Forças Armadas. Ainda há pouco eu falava cordialmente com o coordenador da bancada parlamentar do PSD e ambos tínhamos consciência que há hoje um almoço na Associação de Comandos. Aquilo que está a passar com as Forças Armadas é importante e nós temos de ter isso em conta num contexto que é um contexto particularmente difícil, e eu gostava que nós pudéssemos desempenhar aqui um papel de reflexão, de ponderação e de fiscalização, porque a situação é de facto muito complexa também neste plano.
Deputado João Soares, a mim cabe-me apenas, no contexto da sua intervenção, responder diretamente à questão que me colocou. A questão que me colocou tem uma resposta fácil. Eu recebi um convite, como todos os deputados receberam, para estar presente na primeira sessão das 8 previstas para o debate sobre o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. É isso. Infelizmente, aliás, não pude estar presente, mas a única coisa, não tive mais nenhum contacto com o Sr. Ministro da Defesa sobre isso ou sobre qualquer outro assunto. Bom. E, portanto, relativamente a esta matéria, Sr. Deputado Correio de Jus.
Sr. Presidente, neste terceiro ponto da ordem de trabalhos, programação dos trabalhos, eu queria intervir sobre um tema que já foi aflorado pelo Sr. Deputado João Soares e que é o do papel da Comissão de Defesa Nacional na elaboração do novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Começando pela questão levantada diretamente pelo Sr. Deputado João Soares, eu presumo, mas também eu já fiz essa observação e fiquei com a ideia de que a orientação que o Ministério está a seguir a este respeito é a de algum modo, respeitar aquilo que é o processo legal de elaboração de um novo conceito estratégico. E, tendo em conta rigorosamente, esse processo ainda não se iniciou, o processo legal. O que acontece é que foram elaboradas umas bases para um novo conceito. Essas bases, nomeadamente com a colaboração efetiva do Instituto de Defesa Nacional, na sequência dessas, com base nessas linhas orientadoras, o Sr. Ministro da Defesa nomeou uma comissão para se ocupar de reflexão, uma comissão de notáveis para se ocuparem desses vários temas que integram o conceito e organizou também um ciclo de conferências sobre o mesmo conceito que, para o qual têm sido convidados os deputados membros da Comissão de Defesa e penso que até mais alguns deputados. Por exemplo, quando a conferência se realiza no Círculo do Porto, para além dos deputados da Comissão de Defesa, são também convidados os deputados eleitos por aquele círculo, o que é razoável. Bem, chegará um momento em que a Assembleia da República vai intervir. Aliás, pessoalmente entendo que o papel da Assembleia da República na elaboração do conceito é um papel modesto e até diria residual, com que eu não concordo, mas isso é uma questão de lege referenda, por conseguinte nós temos um direito positivo, diz que é assim, e é isso que nós temos que observar. Mas, desde já, fica aqui registado que eu não concordo nem com o processo, nem com a forma que o conceito assume do ponto de vista da hierarquia dos atos normativos. Acho que o conceito ser uma simples resolução do Conselho de Ministros e o papel do Parlamento resumir-se a um debate sobre o conceito e nada mais, parece-me, de facto, muito curto para o que devia ser o papel do Parlamento na elaboração desse conceito. Mas a minha convicção é que, quando chegar o momento, depois do conceito ir, do projeto de conceito ir ao Conselho Superior de Defesa Nacional, ele virá ao Parlamento e, nessa altura, a Comissão de Defesa terá a oportunidade de se pronunciar. A questão que eu queria pôr a propósito da programação de trabalhos é a seguinte. Primeiro, eu pessoalmente não tenho nenhum elemento de reflexão sobre o novo conceito. Portanto, sei que há umas linhas orientadoras, sei que há um texto, sei que há estudos no Instituto de Defesa Nacional, mas a verdade é que, ao contrário do que acontece com os membros do tal grupo de trabalho nomeado pelo Sr. Ministro, nós, deputados da Comissão de Defesa, tanto quanto eu sei, não temos nenhum elemento de trabalho no sentido de começarmos desde já a refletir sobre o novo conceito. E penso que se existir essa documentação, Sr. Presidente, se o Sr. Presidente estiver de acordo e os colegas também, talvez fosse útil nós sermos habilitados com essa documentação. Isso por um lado. Por outro lado, penso que na programação dos trabalhos, e tendo em conta o calendário que foi anunciado pelo Governo, que a Comissão de Defesa talvez devesse organizar um colóquio, uma conferência expressamente dedicada à análise das propostas vindas do Governo para integrarem o novo conceito estratégico de defesa nacional. Portanto, era esse o meu entendimento e que, naturalmente, partilho com os meus colegas para o que entendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correio de Jus. Eu não desejo, evidentemente, fazer considerações sobre a sua intervenção, mas há um ponto para o qual me permitia aludir, que é o último. Eu lembro-me quando nós, depois de muita insistência minha, gizámos aqui, digamos, um plano geral para a organização de um colóquio, que aliás ainda está numa fase embrionária, porque eu tinha pedido aos grupos parlamentares, para além do Partido Socialista, que fez aqui um conjunto, para além do papel inicial, digamos assim, do PSD, e depois de algumas propostas que aqui foram feitas pelo Sr. Deputado Marcos Pestrelo, tinha sido combinado nessa reunião que haveria ainda contributos do que eu ficaria à espera para podermos avançar nessa matéria, visto que há outros grupos parlamentares que não contribuíram ainda para esse nosso programa. Eu, na altura, permiti-me chamar a atenção para o facto de que, precisamente porque o Governo tinha anunciado a sua vontade, de, em princípio até ao fim do ano, aprovar o novo Conselho Estratégico de Defesa Nacional, faria todo o sentido que a Comissão de Defesa Nacional fizesse uma reflexão não sobre o tema que foi escolhido, mas sobre o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Isso é que me pareceria. Eu julgo que não tem nenhum sentido até ao final do ano organizarmos dois colóquios da Comissão de Defesa Nacional, até porque temos um mês, em princípio, de paragem por causa do orçamento. E, portanto, isso dá-nos um mês e pouco de trabalho, dois meses, quanto muito. E teria, eu temo que seja dificilmente compreensível que, a meio da discussão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, a Comissão de Defesa Nacional organize um colóquio sobre o duplo uso. O que é que isso significa? O senhor deputado Miranda Calha fez logo assim, teve logo uma reação epidérmica à utilização da expressão, mas teria muito mais sentido que nós, com base nesses elementos ou noutros que aos quais venhamos a ter acesso, pudéssemos dar um contributo para refletir sobre isso, que me parece muito mais importante, até porque, como diz o senhor deputado Correio de Jesus, eu não podia estar mais de acordo, é absolutamente marginal a intervenção da Assembleia da República, que se limita a uma discussão sobre as bases gerais do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. E, portanto, se queremos dar a sério, eu julgo que não é só do nosso interesse, é da nossa obrigação fazê-lo, um contributo para o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, teria muito mais sentido refletirmos num colóquio, num seminário, numa conferência, no aquilo que for, em reuniões da Comissão para a qual convidamos especialistas que nos possam elucidar ou trocar impressões connosco sobre o assunto, teria muito mais sentido fazer isso do que neste contexto refletirmos sobre qualquer outro tema, seja ele o duplo uso, a cibersegurança ou aquilo que nos passasse pela ideia nesta ou noutra circunstância. Mas, enfim, essa foi a decisão da Comissão, embora isto nas decisões em política, acho que as pessoas podem sempre alterá-las. Mais alguém deseja entre... É que eu ainda estava... Mas o Sr. Deputado Estadual tem a palavra. Não tem importância. Não tem importância.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de vir mais tarde. Foi uma questão terrível. Perdi o telemóvel.
Eu pensei que tivesse passado pelo Marquês de Pombal.
Não. Ainda não. No Marquês de Pombal é para as pessoas se debruçarem sobre a cidade.
Não, eu referia-me à dupla rotunda.
Não, mas por falar em duplo uso, eu quero dizer ao Sr. Presidente que nós já tivemos isso cá em Portugal. Durante 60 anos tivemos o duplo uso dos nossos meios militares, dos nossos meios estratégicos. Bom, mas eu era para dizer que, porventura, não estou afinado, porque chegar mais tarde, com a estratégia do meu partido. Portanto, vou dizer a minha opinião. E a minha opinião era que eu não tenho interesse nenhum em ouvir o Sr. Ministro nestas matérias da área da pasta dele. Porque, pessoalmente, até tenho a maior das simpatias para o Sr. Ministro. E não tenho interesse nenhum. Porquê? Coitado do Sr. Ministro, que ele está perante... Ele já não tem muito jeito para a função, mas está perante uma situação de extrema dificuldade. E, naturalmente, quando se está em grande dificuldade, só há uma solução. É arranjar um debate, designadamente, sobre o conceito estratégico de defesa nacional. Eu, pessoalmente, não vejo qual é o interesse de haver um debate sobre o conceito, neste momento e agora, sobre o conceito estratégico de defesa nacional. O que é que mudou de tanto transcendente em relação ao último que foi? É a cibersegurança. Mas nós não temos dinheiro sequer para ter contramedidas em relação à cibersegurança. É o duplo uso. Que duplo uso? A gente só se lhe puder dar a eles para usar, porque não temos dinheiro nem para pôr os submarinos a funcionar, nem para usar o porta-aviões dos espanhóis. Portanto, este debate sobre o conceito estratégico de defesa é, como dizem os franceses, pays patil et bourgeois, porque, de facto, ninguém com consenso acha que esta é a medida relevante, transcendental, para tornar mais dinâmica, mais eficiente a defesa nacional, que está a esvair-se em todo momento e não tem sequer a capacidade de mobilizar as suas próprias fileiras. Portanto, por outro lado, não posso sequer contribuir para esse debate quando o Sr. Ministro, muito bem assessorado lá pelos seus consultores de imagem, a primeira coisa que foi fazer foi buscar os especialistas, como Vossa Excelência disse, se calhar para modular ou para balancear o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Mas eu fico, nesta fase, neste momento, quando me falam em especialistas, eu fico com a urticária à flor da pele. Porque, naturalmente, quem são os especialistas até são os militares, em relação às questões militares. Há em questão às defesas nacionais, acho muito bem, que se fala em especialistas. Mas que especialistas? E a dimensão política não existe? E então e o Parlamento não está envolvido nessa matéria? Que eu acho que a Defesa Nacional tem que ser fundada nessas duas vertentes. Naturalmente, a conjugação de muitas vertentes que constituem todas elas a Defesa Nacional, naturalmente, aquelas que têm a ver com a nossa capacidade de sustentabilidade da nossa economia, das nossas reservas estratégicas, de tudo mais, mas também com a questão da visão política, estratégica, que, naturalmente, se tem a sua maior estabilidade, a sua maior relevância aqui no Parlamento. Portanto, eu gostava de dizer que estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado Correia de Jesus e acho que, de facto, nós estarmos agora à rebelia, ou, portanto, não é à rebelia, na sequência, apesar de não termos sido nem chamados, de um debate que foi aberto apenas e só para Epatel e Bourgeois, para que nós não discutamos quais são verdadeiramente os problemas sérios da Defesa Nacional e da política de Defesa Nacional atual. Eu quero dizer que isso foi apenas e só uma manobra diáfana para tentar esconder a realidade. E tenho pena do Sr. Ministro, porque ele, em alternativa, o que é que tem que fazer? Olha, tem que fechar as encomendas do Dr. Paulo Portas, tem que, aos estaleiros de Viana, só tem que cortar. Portanto, ele corta no que é fundamental e agora expande-se no que são coisas que não custam. É apenas pôr os especialistas a divagar, a discorrer sobre questões que, de facto, no meu ponto de vista, não são tão relevantes e determinantes neste momento. É apenas e só para nos ir entretendo. Como diziam os tipos de futebol, é um jogo entretido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joel. Mais alguma intervenção? Bom, então, se me permitem retomar aqui aquilo que eu estava a dizer sobre a programação dos trabalhos. Portanto, temos esta questão que ainda não está resolvida com o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, se estão recordados, tinha ficado mais ou menos decidido, embora não tenha sido propriamente uma decisão formal, numa reunião aqui há 2 ou 3 meses, que nós iríamos também estabelecer uma rotina de audições com os chefes militares em todas as sessões legislativas. E, portanto, que em todas as sessões legislativas promoveríamos pelo menos uma reunião, para além daquelas que eventualmente se venham justificar em função de matérias específicas ou quando o Sr. Ministro, por alguma razão, cá venha e traga aos chefes militares, eles também possam falar connosco sobre assuntos de atualidade, que tinha ficado estabelecido que iríamos, em todas as sessões legislativas, promover, dizia, uma audição com os chefes militares, com os 4 chefes militares, e com os responsáveis pelos serviços de informações militares. O que, do meu ponto de vista, deve abranger quer o diretor do CIED, quer o secretário-geral do CIRP. E, portanto, julgo eu que, com a devida autorização da Comissão, eu poderia avançar no sentido de estabelecer contactos com todos esses responsáveis, que são 6, para marcar audiências. A questão que aqui se me coloca, sobretudo relativamente aos chefes militares, é uma questão de Lena Caprina, mas eu tenho uma gestão aberta e democrática das minhas funções e, portanto, acho que a Comissão deve decidir sobre esses aspectos também. Nós tínhamos decidido, no que diz respeito à primeira audição dos chefes militares, que por razões de ordem vária, que não vem agora ao caso, deviam ser aqui. E foi isso que aconteceu. Tínhamos deixado para ponderar em momento futuro se outras audições seriam sempre aqui ou se porventura nós nos deslocaríamos ao Estado-Maior, nomeadamente para que essas audições tenham lugar. E, portanto, eu, antes de estabelecer esse contacto com os chefes militares, queria também alguma indicação, alguma orientação por parte da Comissão sobre qual é o desejo da Comissão nessa matéria. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Sr. Presidente, eu acho que deve ser aqui. E julgo que a situação algo complexa que o país atravessa e que se denota também no estado de espírito, quer das Forças Armadas, quer das Forças de Segurança, reforçam a ideia de que deveria ser aqui. E talvez o devêssemos fazer rapidamente, porque era interessante nós termos, por parte dos chefes militares, um retrato sobre aquele que é o entendimento que eles têm sobre o estado preciso do ânimos dos militares das Forças Armadas. Porque os sinais públicos são, julgo eu, preocupantes. Não é? Mesmo eu sinalo, por exemplo, a forma exemplar como as forças policiais se comportaram na grande manifestação que houve no sábado passado, que correspondeu também à forma exemplar como, aliás, os manifestantes se comportaram, com uma outra exceção, naturalmente. Mas os sinais não foram poucos de que muitos daqueles membros das Forças de Segurança pareciam que queriam virar-se ao contrário. E eu julgo que isso é um sinal que não deve merecer, não deve ser ignorado da nossa parte. Quando eu digo virar-se ao contrário, passar para o outro lado das barreiras e eles próprios participarem na manifestação. Portanto, isso é revelador de um estado de espírito que atravessa as Forças de Segurança e que há sinais públicos que atravessa também as forças Armadas. E eu julgo, por isso, que talvez fizesse sentido isso reforçasse a necessidade e a urgência dessa audição ser feita aqui. Dessas audições ser feitas aqui. Muito obrigado.
Algum grupo parlamentar deseja pronunciar sobre este aspecto? Bom, então, não sendo o caso, eu julgo que isso pode ser entendido como uma espécie de aquiescência a esta sugestão do Sr. Deputado Marcos Pestrelo. E, portanto, eu irei marcar as audiências. Julgo também que haveria vantagem que essas audiências se realizassem tão cedo quanto possível. E, portanto, nós neste momento a única reunião, o único dia que temos ocupado em termos já mais ou menos definitivos é a ida à Zogma, é o dia da ida à Zogma, que é o dia 2 de outubro, que é uma terça-feira 2 de outubro. Tirando isso, o Sr. Deputado Correio de Jesus desejava...
Presidente, desculpe, é a palavra. Mas eu tenho dúvidas sobre qual é o objeto da aquiescência. Não percebi bem...
Se deve ser feita aqui, porque elas já estão decididas, mais ou menos decididas, que se devem realizar. A aquiescência é só nesse sentido.
Só nesse sentido.
E, portanto, respeitando, como sempre se deve fazer no universo militar, as hierarquias dos chefes militares, eu iria falar rapidamente com os chefes militares para marcar pela ordem protocolar. Portanto, chefe de Estado, SENGFA, SEMA, SEME e SENFA. Tão cedo quanto possível. E depois as audições dos responsáveis pelos Serviços de Informações Militares e do Secretário-Geral do CIRP. Mais coisas, senhoras e senhores deputados? Sim, passamos para os outros assuntos, eu não tenho mais nada sobre a programação dos trabalhos. Sr. Deputado de Sousa Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito boa tarde também aos restantes colegas. Durante o nosso período de férias, vieram a lume algumas notícias sobre a questão dos estabelecimentos militares de ensino e sobre a questão da saúde militar. Eu penso que os dois estudos mandados fazer pelo Sr. Ministro e pelo Ministério devem ter tido o seu epílogo, foram terminados. Eu não sei se seria oportuno também, nas demarches que o Sr. Presidente vai fazer junto ao Sr. Ministro para calendarizar as audições regimentais, se pudesse também pedir que nos fizesse chegar estes dois estudos, que eu penso que eles também, de alguma forma, parte deles já foram públicos, a Comissão de Defesa naturalmente também agradecia. Era sensibilizá-lo relativamente a isto, Sr. Presidente.
Se eu bem entendo o sentido da Comissão, seria útil que eu pudesse pedir ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, ao seu gabinete, o estudo sobre as bases do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, o estudo sobre os estabelecimentos de ensino militar e os estudos sobre a saúde militar. Muito bem. Então? Não, claro, evidentemente, para distribuir. Evidentemente. E, portanto, tratarei disso de imediato, porque acho que se justifica que isso aconteça. Como sabe, recentemente, no dia 6 de setembro, foi publicado um despacho do Sr. Ministro sobre a questão dos estabelecimentos de ensino militar, que o Sr. Coronel teve o cuidado de me fazer chegar. E, portanto, eu vou contactar rapidamente o gabinete do Sr. Ministro para podermos obter esses documentos. Sr. Deputado João Rebelo, tem...
Sim, Sr. Presidente, esse despacho é baseado num estudo feito pelo professor Marcelo Grilo, e é esse estudo que o Sr. Deputado se refere. Obrigado.
Sr. Presidente, no passado dia 9 e 10 de setembro teve lugar a primeira conferência interparlamentar sobre política externa de segurança comum e sobre política comum de segurança e defesa. Esta comissão designou dois deputados, do qual, um dos quais tanto sou eu, o outro o deputado Marcos Pestrelo. Eu não sei se seria oportuno, se o Sr. Presidente considerar oportuno, fazer um pequeno sumário daquilo que aconteceu, sem querer maçar-vos muito, não obstante já existir um relatório.
Que eu já li. Mas
pelo era, apoio técnico, mas julgo que seria
relevante. Eu tinha a intenção, dei primeiro a palavra aos grupos parlamentares para saber se tinham algum assunto, mas eu próprio tinha a intenção de lhes pedir que pudessem partilhar com a Comissão algumas notas sobre o que se passou nesta reunião de 9 e 10 de setembro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não sei, Sr. Deputado Marcos Pestrelo, posso começar? Muito bem, muito obrigado. Eu relembrava só que esta conferência interparlamentar aconteceu na sequência da conferência de presidentes dos parlamentos da União Europeia, que aconteceu em abril de 2012 e que naturalmente decidiu estabelecer...
Senhores deputados, está um colega nosso no uso da palavra, se pudessem criar condições para que ele se pudesse ouvir.
Dizia eu que a Conferência de Presidentes de Parlamentos da União Europeia, em abril passado, decidiu estabelecer uma Conferência Interparlamentar de Política Externa de Segurança Comum, PESC, e de Política Comum de Segurança e Defesa, PCSD. Esta Conferência Interparlamentar, tanto tem por objetivo reunir semestralmente, ou seja, duas vezes no ano, e que a primeira reunião acontece durante a presidência cipriota, que aconteceu, como disse, no passado dia 9 e 10. O primeiro tema a abordar nesta conferência foi a definição do regulamento. Esse regulamento foi feito chegar tanto aos vários parlamentos, tanto nacionais, com antecedência pela presidência cipriota, e naturalmente que o primeiro draft deste regulamento recebeu cerca de 50 propostas de alteração. É evidente que estas 50 propostas de alteração motivaram que existisse uma reunião preliminar dos presidentes das delegações, no caso foi o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, que teve por objetivo tentar validar, incorporar algumas das propostas de alteração ao regulamento. É evidente que algumas dessas propostas iam, tanto no sentido daquilo que tinha sido o preconizado na Conferência de Presidentes, outras nem tanto. E então o que foi decidido foi aquelas que iam no sentido do acordado na Conferência de Presidentes em Varsóvia foram acomodadas, aquelas que ficaram de fora e que extravasavam claramente aquilo que era a ideia inicial foram remetidas para uma comissão ad hoc, que durante as próximas presidências, leia-se a presidência irlandesa que vai ser a próxima, vão estudar este assunto e durante os próximos dois anos vão propor alterações adicionais tanto ao regulamento que foi consensualizado nesta primeira conferência. Este foi o primeiro ponto da conferência. Um segundo ponto foi uma intervenção da alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e para a política de segurança, Catherine Ashton. Esta intervenção, eu não vou, porque não vou entrar na intervenção, mas de qualquer forma eu diria que ela de alguma forma apresentou as várias missões, tanto da PCSD, que estão no terreno, sensivelmente as 12 missões, definiu também e conceptualizou uma abordagem integrada relativamente àquilo que é o papel também da União, através de uma definição clara de uma estratégia que devia ser desenvolvida, considerando os interesses da União, uma coordenação eficiente entre as várias tarefas a cumprir e uma rápida mobilização da rede, ou seja, a rede dos vários países que compõem a União. Finalizou, entretanto, a intervenção considerando que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu são essenciais na afirmação dos valores da União Europeia no mundo, especialmente no que diz respeito à segurança e defesa. Senhores deputados, se não tiverem interessados, eu calmo de imediato e naturalmente dou por fim desta minha intervenção, Sr. Presidente. Não dou? Então vou continuar. Um segundo painel que teve a ver com a União Europeia e a Primavera Árabe. Foi, tanto o orador foi a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros da República de Chipre e também o representante especial da União Europeia para a região do sul do Mediterrâneo. Este segundo, Bernardino León. Relativamente à visão da Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros da República de Chipre, eu sumarizava dizendo que a abordagem da União Europeia relativamente à questão da Primavera Árabe destacou-se essencialmente pelos seguintes pontos: a rejeição do uso da força contra as populações, a defesa dos direitos fundamentais, o respeito pelo multipartidarismo e os direitos das minorias e, por último, e o apoio para as reformas fundamentais e as necessidades económicas e sociais das pessoas. Relativamente ao segundo orador, o representante especial da União Europeia para o Sul do Mediterrâneo, começou por notar que a transição democrática nesta região, e é sabido, e eu penso que é por todos partilhado, é um exercício longo e que levará algumas décadas, e neste contexto considerou que os parlamentos e a diplomacia parlamentar podem dar um contributo importante para estabelecer a confiança e os canais de comunicação com os parceiros desta região. Concluiu que a União Europeia tem uma oportunidade única para contribuir para a consolidação da democracia nesta região, mas tem de ser mais ativa, ou seja, transmitiu uma ideia de alguma inatividade, alguma falta de atuação da União no seu todo e de alguns países em particular, especialmente os países da vizinhança. A quarta sessão prendeu-se com questões da atualidade da PESC e da PSCD durante a presidência do Chipre, durante a presidência cipriota. Foi feita pelo Ministro da Defesa cipriota e eu sintetizava também em 5 ou 6 pontos. Referiu-se à crise, deu aqui uma tónica um pouco mais profunda sobre a questão da defesa, enquanto que os anteriores prendiam-se com a segurança e com a questão de gestão de crises, esta última foi sobre a questão da defesa, ainda que tenha sido um pouco de banda larga, também como dizia o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Focalizou-se na crise na zona euro, que afeta de alguma forma direta e indiretamente a questão da segurança e da defesa, a promoção da segurança internacional, em particular no Médio Oriente, e a segurança marítima também, no Corno da África e não só, promoção de uma cultura de segurança e defesa, publicação de livros realizados, relacionados com tanto a política comum de segurança e defesa, especialmente durante a presidência cipriota, colaboração com a European Defence Agency, desenvolver os conceitos de pooling and sharing, já bastante batidos, tocou um ponto relativamente à Primavera Árabe e o perigo de a Primavera se tornar no Inverno Árabe, também tocou nesse ponto e que para os cipriotas, de alguma forma, pela proximidade geográfica, é de facto muito importante, e referiu que iriam ser organizados alguns seminários, especialmente um seminário em cooperação com o Ministério da Defesa francês sobre segurança marítima no Mediterrâneo, ainda durante a presidência francesa. Uma das novidades também que nos apresentou, que de alguma forma também, penso que eu pessoalmente tinha ouvido, não sei em que fórum, mas que é a promoção de Erasmus entre academias militares dos vários países da União Europeia. Depois foram consensualizadas uma dúzia, uma dezena, melhor dizendo, de conclusões, também são conclusões vagas, mas de qualquer forma eu sintetizava relativamente à questão do papel que os parlamentos nacionais podem e devem desempenhar relativamente tanto à política externa de segurança e defesa, porque se espera mais também dos parlamentos nacionais. E considerar também que a credibilidade da União Europeia como um fornecedor global de paz, segurança e prosperidade e como promotor de valores democráticos depende da sua capacidade de fornecer incentivos, de alguma forma, e de apoiar os processos democráticos na sua vizinhança. Inicialmente tinha sido proposto, essencialmente na vizinhança a sul, leia-se a questão dos países do norte da África, mas depois por pressão ou sugestão, melhor dizendo, Estónia, Letónia e Lituânia também, tanto foi consensualizado, focalizar também na vizinhança a leste, porque é também um tema de proximidade relativamente a estes três países. E, grosso modo, um último ponto, que é solicitar à Presidência para elaborar propostas, tanto relativamente a estas conclusões, por forma a que se possa começar a desenhar uma agenda da próxima Conferência Interparlamentar. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo silêncio que agora na parte final fizeram, e foram estas, grosso modo, as conclusões desta Conferência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Sousa Silva, agradeço-lhe o resumo. Só um instante. Não precisa. Agradeço-lhe o resumo breve que aqui nos fez da reunião. Eu já tinha lido o relatório, portanto, de algum modo já tinha acompanhado essas questões, mas ia também passar a palavra ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo para saber se... Mas eu já agora aproveitava para perguntar duas coisas a ambos. Responderão os dois ou um. O que é que se passou em termos de representação dos outros parlamentos? E se foi possível, ao nível da nossa delegação, aferir sensibilidades ou suscetibilidades sobre a questão que está em cima da mesa, que é aquilo que deve ser a representação definitiva do nosso Parlamento nesta COFDAC, não é? Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Conference on Defence and Foreign Affairs Committees.
Bom, Sr. Presidente, tentando responder às suas questões, nos outros parlamentos, do que me apercebi relativamente à composição dos outros parlamentos, é variado. As soluções são variadas e isso, aliás, acabou por ter tradução na redação final do regulamento, em que as delegações nacionais serão compostas de acordo com critérios de cada um dos parlamentos. Portanto, a composição de cada delegação será definida pelo próprio parlamento. Até porque há soluções de composição de comissões que variam de parlamento para parlamento. Há parlamentos que têm comissão de assuntos europeus, há parlamentos que não têm. Há parlamentos onde há comissão de defesa e negócios estrangeiros conjuntas estão juntas. Há parlamentos onde não estão. Portanto, foi essa. Do que me apercebi, em termos de composição, era já de si variada. E quanto ao entendimento na nossa comissão, eu não... Confesso que não discuti muito isso, mas pelo que me apercebi, as posições resumem-se ao seguinte. Os membros da Comissão de Defesa e da Comissão de Negócios Estrangeiros entendem que não deve haver representação da Comissão de Assuntos Europeus e os membros da Comissão de Assuntos Europeus entendem que deve haver representação da Comissão de Assuntos Europeus. Já é um ganho. Não discuti o assunto com a deputada portuguesa que integrava a delegação do Parlamento Europeu, porque achei... Era a deputada Ana Gomes. Achei que se colocaria do lado dos membros da Comissão de Assuntos Europeus, mas resolvi não colocar a questão. Sr. Presidente, eu queria subscrever a intervenção do Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva, que agradeço. Queria só deixar três notas relativamente àquilo que, no meu entender, decorre do que se passou naquela reunião. A reunião espelha, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, uma profunda insuficiência que ainda existe na União Europeia relativamente a estas matérias de defesa, segurança e negócios estrangeiros. Isso decorre quer da intervenção da própria alta representante, que verdadeiramente não foi capaz de estabelecer claramente objetivos e prioridades para esta matéria, portanto, procura definir uma linha de banda larga pondo todas as prioridades e todas as questões internacionais numa agenda de prioridades da União Europeia. Ora, nós sabemos que isso não é assim. normalmente à incapacidade de definir objetivos e prioridades está associada uma incapacidade generalizada de intervenção. Aliás, se pensarmos em matéria de defesa, as áreas de intervenção musculada da União Europeia são muito reduzidas, e isso é também um sinal dessa fraqueza. Relativamente, por exemplo, à questão da... Essa questão é também comum às prioridades que a presidência cipriota estabelece para a área da defesa. O Sr. Deputado Helder Sousa Silva, aliás, colocou bem a questão. As referências às questões do pool and sharing. Mas faz uma referência sem concretizar muito por aí além, porque verdadeiramente não há muito para concretizar. Há uma ideia vaga sobre estas questões do pool and share, que verdadeiramente parece que nenhum ministro da Defesa ainda percebeu bem o que é, e não há uma concretização. O ministro da Defesa do Chipre, na sua intervenção, foi, no entanto, talvez o mais duro, porque provavelmente dos países membros da União é aquele que mais direto interesse tem nessa matéria, que mais afetado isso, é por esses acontecimentos em relação à denominada Primavera Árabe. Enquanto o painel sobre a Primavera Árabe pareceu-me um painel cheio de boas intenções, mas também ele muito vago, onde também se denota alguma incapacidade da União Europeia de ter uma palavra a dizer sobre aquela matéria, numa questão muito concreta, que foi colocada, aliás, por um deputado da delegação portuguesa relativamente ao Egito, a resposta foi uma resposta muito vaga, no fundo, do reconhecimento que é necessário um maior empenhamento da União. Portanto, há aqui alguma incapacidade que também decorre nesta matéria. Já o ministro da Defesa cipriota foi aqui mais claro na manifestação das preocupações quanto a esta incapacidade. E na alta probabilidade de haver uma deriva extremista em muitos desses países, e manifestou uma profunda preocupação pelo facto da União Europeia estar a assistir com alguma passividade em relação a esta matéria. Eram estas três notas que eu, Sr. Presidente, gostaria de acrescentar e agradecer mais uma vez a intervenção do deputado Helder Sousa Silva.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helder Sousa Silva.
Sr. Presidente, respondia só à sua pergunta também, acompanhando aquilo que disse o deputado Marques Pestrelo. Relativamente à composição das outras delegações, ela é diversa. Assistimos tanto à representação em termos das três comissões, que são aquelas também nós enviamos nesta primeira representação, e do que senti também dos deputados presentes, tanto da Comissão de Assuntos Europeus, também senti que há uma forte convicção e pretensão em continuar a integrar a delegação. Esse foi o meu sentimento pessoal, o Sr. Presidente perguntou e eu partilho também consigo e com os restantes deputados.
Paciência. Mais alguma coisa, senhores e senhores deputados? Não sendo o caso, muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima reunião.